Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o escritor Paulo Castelo Branco. Agora, me impressionou no seu livro, né, Brasília 2030, uma certa visão pessimista a respeito do futuro da cidade, porque, afinal de contas, né, o narrador vai passeando pela cidade e toda hora encontra locais abandonados, favelas, mendigos, maltrapilhos. E essa visão pessimista parece que incide sobre uma visão pessimista da economia brasileira. Quer dizer, dá a impressão de que em 2030 a coisa vai estar ruim. Mas não só em função de Brasília, porque Brasília ser Brasília, do ponto de vista arquitetônico, né? E sim social.
Naquele momento, a gente, na Ordem, eu era conselheiro da Ordem, a gente discutia a cidade. Então, eu estava mais envolvido, especialmente nessa parte da compactação da periferia da cidade. E, ao contrário do que imaginava Juscelino Kubitschek, a cidade, em vez de crescer para fora, a cidade cresceu para dentro. Então, as cidades como Taguatinga, que deveria crescer para fora, eles foram adensando a cidade entre o plano piloto e Taguatinga, por exemplo. Isso acontece para todos os lados. Mas Taguatinga é uma cidade importantíssima, independente economicamente, e que vive pendente até de poder político. Não tem poder político. Então, nós temos uma grande cidade que não tem poder político algum. Hoje, quando fizemos a segunda edição, aí já eu faço parte do Instituto, do Combraes, que é um conselho de preservação de Brasília. O Instituto Histórico Geográfico é presidido pelo Afonso Eleodoro, que é um braço direito do Juscelino, que ficou aqui. O Afonso está com 96 anos e lutando todos os dias pela preservação da cidade. Do ideal de Juscelino, especialmente não só da cidade física, mas também do ideal político. E aí a gente via essas questões e eu fiquei preocupado com a cidade, como seria o futuro da cidade, como a gente poderia conseguir preservar a cidade para que, quando ela tivesse 500 anos, ela pudesse estar talvez como Roma, talvez como Paris, talvez como uma cidade, até as cidades medievais que são conservadas até hoje. E eu digo no livro que alguns estudiosos, alguns pesquisadores conseguem começar a levantar em escavações, começa a descobrir coisas da cidade que já estavam encobertas pelo tempo e pela má condução da cidade.
Pois bem, o livro Brasília 2030, de Paulo Castelo Branco, pode ser adquirido em livrarias?
Não? Nas livrarias, esse livro está disponível numa edição digital, no meu blog, que é blog.paulocastelobranco.com.br, e ele está lá disponível para a minha homenagem à cidade. Uhum. Acho que é a edição que está, até para ver a modificação também da minha esperança, da minha vontade de que seja bom, de que as coisas sejam boas. Eu, na segunda edição, tive a felicidade de receber uma colaboração da Ieda Jardim, uma artista plástica que fez uma capa mais bonita, uma capa mais simpática da época da edição original. Eu tive o apoio do Instituto, tive o apoio da Verte, que é uma empresa de tecnologia, de brasilienses, que quiseram publicar a história para preservação. Mas a capa, a primeira capa, era uma capa, foi um livro feito muito, com muita vontade de fazer e sem recursos, e era uma capa duríssima, porque era uma bola dessas de destruição de prédios, aquela bola imensa batendo na torre do Congresso Nacional. Então era uma capa azul e preto que mostrava a preocupação que eu tinha de pessimismo, especialmente de pessimismo.
Eu pediria, nos minutos que faltam aqui no nosso programa, que Paulo Castelo Branco nos falasse um pouco sobre seu trabalho de colunista nas revistas Brasil em Dia.
É uma coisa quase que de família. Minha casa de meus pais era uma casa de gente que lia e escrevia. Então nós vivíamos assim. Tive dois irmãos escritores, tive uma influência muito forte do jornalista Carlos Castelo Branco, que foi praticamente meu tutor. E gosto de escrever. E como gosto de escrever, tenho essa oportunidade na Brasília em Dia de escrever semanalmente, na Foco mensalmente. Escrevo também na Medicina Social, uma revista de São Paulo em que eu escrevo sobre assuntos de saúde. Mas sempre crônicas, de situações passadas em hospitais.
Não como médico, né?
Não como médico, mas eu tenho tido essa oportunidade de divagar em vários setores da literatura e também já escrevi no Jornal de Brasília, política, já tive espaço para escrever semanalmente, tanto no Jornal de Brasília como no Jornal do Brasil.
E pretende reunir essas crônicas ou esse trabalho assim, num livro?
O outro livro que está disponível também no blog é o Vice-Versa, que é um conjunto de uma coletânea de artigos, metade política e metade crônica, sempre associando uma situação política a uma crônica de um caráter muito parecido.
Eu imagino que, de qualquer maneira, esse trabalho seja bastante absorvente, né? Sempre tem um tema novo, tem que escrever semanalmente, né?
Eu escrevo semanalmente, mas eu preciso também trabalhar. Eu sou advogado e exerço, felizmente posso exercer a advocacia diariamente, mas tenho o prazer de escrever e de opinar. Eu nunca me fujo de opinar. Eu estou sempre pronto a debater, a opinar e me submeter à opinião da maioria, democraticamente, mas nunca deixar de colocar a minha posição.
Pois é, então quem quiser conhecer, né, a opinião de Paulo Castelo Branco, leia as suas colunas, né, nas revistas aqui locais. Muito obrigada, Paulo Castelo Branco.
Muito obrigado.
Acabamos de conversar com o escritor e colunista de revistas Paulo Castelo Branco a respeito do seu livro Brasília 2030, A Reconstrução. O programa Autores e Livros se despede. Até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota. Técnica, André Menezes.